Reportagem especial.
A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer.
21 artigos, distribuídos em 4 capítulos do Estatuto do Idoso, tratam das entidades que atendem as pessoas mais velhas. Atualmente, o nome oficial é Instituição de Longa Permanência de Idosos, ILPI. Popularmente, são conhecidas como asilos, abrigos e casas de repouso. O Estatuto recomenda princípios como a manutenção dos vínculos familiares, atendimento personalizado em pequenos grupos e participação do idoso nas atividades comunitárias. Entre as obrigações das instituições estão o fornecimento de instalações físicas e de vestuário adequados, acomodações apropriadas para o recebimento de visitas, cuidar da saúde, da educação e do lazer do idoso. O Ministério Público deve ser acionado em situações de abandono moral ou material por parte dos familiares. A maioria das instituições são filantrópicas ou particulares, há poucas unidades públicas. Aqui no DF, por exemplo, a ex-coordenadora da Central Judicial do Idoso, Márcia Domingos, diz que há uma procura de 100 idosos para cada vaga disponível. O resultado é a judicialização do problema.
Como o governo não dá atenção devida a essa política pública, o que a gente tem que fazer? Eu, como defensora pública, tenho que ingressar judicialmente para que o judiciário implemente essa política pública através de uma ordem de um juiz. Que o idoso seja efetivamente abrigado numa ILPI ou, às custas do Estado, seja abrigado numa instituição particular e possa ser devidamente cuidado e protegido.
O Estatuto determina quais são as infrações administrativas e a apuração das irregularidades, tanto administrativas quanto judiciais. A responsabilidade pela fiscalização das instituições que acolhem idosos é da Vigilância Sanitária Municipal. Alice Alves, coordenadora de Serviços de Interesse da Saúde da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, diz que a primeira providência de quem procura uma ILPI é ver se há licença de funcionamento, porque muitas são clandestinas. De acordo com a norma da Anvisa, que é de 2005, toda instituição tem que ter um responsável técnico. Alice recomenda a quem quer abrigar um idoso em uma instituição que procure saber detalhadamente como é a rotina do lugar.
O idoso tem que ter outras atividades, né, para garantir que ele não fique ali ocioso. Então, dentre essas outras atividades, é importante que você olhe a grade de atividades da instituição. E ali vai ter dizendo se ele tem terapia ocupacional, se tem fisioterapeuta, né, esse é um bom indicador. E uma que não pode faltar de jeito nenhum é a nutricionista.
Em termos de instalações físicas, cada quarto tem que ter uma área mínima de 5,5 metros quadrados para cada idoso, suficientes para uma cama, um guarda-roupa e objetos pessoais do interno. Os dormitórios devem ser separados por sexo e devem ter banheiros. A visitação deve ser aberta, sem restrições de horários. E atenção especial precisa ser dada à acessibilidade, como explica Alice Alves, da Anvisa.
Não pode ter aquele bendito tapetinho que é muito bonitinho, mas que é para o idoso um perigo muito grande. Tem que ter barra de proteção ou barra, né, de acesso nos banheiros, nos corredores, né, corredor com mais de 1 metro e pouquinho, tem que ter dos dois lados, né, tem que ter, de preferência, né, que você não tenha escada, mas se você tiver nas janelas, tem que ter proteção, né, para evitar queda.
Ela também sugere um olho clínico para a limpeza da instituição.
A área de lavagem de roupa, por exemplo, ela tem que ser separadinha, né, de preferência distante da cozinha e das outras áreas, porque ela pode ser uma fonte de contaminação, né. Na cozinha, você tem que observar a questão de como que eles recebem o material, né, se tem o descarte corretinho, as lixeiras com o saco plástico.
A aposentada Salete Chalub rodou Belo Horizonte durante 3 meses pesquisando uma instituição para a mãe, que tinha 89 anos na época. Ela conta quais foram os critérios para selecionar a nova moradia.
Eu queria uma casa que fosse uma casa nova, uma casa ampla, bem arejada, que recebesse sol, bastante o sol da manhã, principalmente, que tivesse uma externa boa para tomar sol. O tamanho dos quartos, quantas pessoas ficavam nos quartos e o pessoal de apoio, né? Quem eram essas pessoas.
Dona Salete acha que deu sorte. Encontrou um lugar que estava iniciando as atividades. Não havia horários determinados para visita e ela tinha liberdade de fazer várias festas por ano para a mãe. Aniversário, Páscoa, São João. A idosa ficou lá até falecer aos 94 anos. A cultura brasileira ainda não aceita bem uma família que coloca seu idoso em uma instituição. Dona Salete lembra que a decisão de internar a mãe foi difícil e sofrida. Mesmo depois de ter encontrado um local agradável e do qual a mãe gostava, ela não escapou das críticas, que não foram diretas, mas veladas.
Começou pela família mesmo e depois outras pessoas, amigas, vizinhas, eu sei que olhavam assim, espantadas, sabe? Algumas foram conhecer, procuraram logo ir conhecer o lugar e eu fazia questão de chamar, de levar para as pessoas conhecerem mesmo, para não fazer uma ideia muito errada, né? Para ver realmente o lugar onde ela estava, que ela não estava em qualquer lugar.
Uma alternativa aos abrigos são os chamados centros-dia, onde o idoso vai de manhã e volta à tarde. A assistente social Aline Garcia trabalha em um deles, na região de Pinheiros, em São Paulo. Ela explica qual é o público-alvo dos centros-dia.
Idosos em situação de isolamento, idosos que têm um familiar de referência, porém esse familiar de referência não consegue mais sociabilizar esse idoso.
A Aline dá alguns detalhes de como deve ser a estrutura física.
De modo geral, as instalações elas têm que ter acessibilidade em todos os ambientes, sala de descanso, ambientes comunitários, não é obrigatório que tenha armários, né, para guardar os pertences, uma cozinha ampla e acessível.
A assistente social lamenta que ainda exista tanto preconceito contra as instituições de longa permanência. Ela afirma que a ILPI pode ser uma alternativa mais saudável para o idoso do que ele ficar em casa sozinho, muitas vezes sem um cuidado mais efetivo e correndo o risco de sofrer uma queda. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que exigem nos rodear.
Reportagem especial.